Estamos transmitindo, presidente.
Como não? Declaro aberta a sessão ordinária desta segunda-feira, 14 de junho de 2021, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal Regional Eleitoral no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejo cumprimentar aqui os nobres pares, embargador Sérgio Fernando Martins, juiz Daniel Castro Gomes, juiz Juliano Tanos, juíza Monique Machado Leite, juiz Alexandre Branco Pulse, juiz Wagner Mansur Saad, o procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, o Francimar Batista, nosso intérprete, os nossos servidores do Tribunal Regional Eleitoral e a todos aqueles que nos acompanham. A ata da sessão anterior está para aprovação. Nada havendo, dou aprovada. Julgamento. Número 1 da pauta, recurso eleitoral 0601-082-42-2020, de Campo Grande, 44ª Zona Eleitoral, recorrente José Roberto Manuel. A conclusão do julgamento foi adiada para essa data, em face do pedido de vista formulado pelo quarto vogal, desembargador Sérgio Fernando Martins. O relator, com o parecer, negou o provimento ao recurso, sendo acompanhado pelos vogais juíza Monique Machado Leite, juiz Alexandre Branco Pulse, juiz Wagner Mansur Saad. O quinto vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, aguarda o voto de vista. Então, passo a palavra ao detentor do pedido de vista, desembargador Sérgio Fernando Martins.
Boa tarde, senhor presidente, senhores membros desta Corte Eleitoral, senhor procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel, senhores servidores que acompanham essa sessão, e advogados e advogadas. Senhor presidente, como eu tenho participado recentemente apenas de julgamentos com a atual composição dessa corte, eu pedi vista desses autos para uma melhor análise. Eu já fiz distribuir meu voto, que é um voto simples, curto, e quero apenas fazer algumas observações. Eu não desconheço a posição majoritária desse plenário, que é no sentido de que as doações com recursos próprios de valores superiores ao que determina o artigo 21, parágrafo 1º da Resolução 23.607/2019, né, ou seja, R$ 1.064,10, elas devem ser necessariamente através de transferência eletrônica ou, como diz o dispositivo, cheque cruzado e nominal. Eu não desconheço que a imensa maioria dos integrantes dessa corte tem esse entendimento. Inclusive, também outros tribunais assim entendem. No entanto, eu tenho uma visão um pouco mais liberal da questão e peço vênia ao relator para divergir, dizendo o seguinte: eu estava acompanhando com atenção essa questão dos valores, mas aqui eu quero anotar que os recursos eles foram declarados como próprios na prestação de contas, né? Então, porque o objetivo do legislador é, no meu entendimento, no sentido de permitir a identificação da origem dos recursos empregados na campanha, a fim de evitar de garantir a sua legitimidade. E aqui, o recorrente, ele recebeu, ao contrário do que afirma o voto do relator, pedindo todas as vênias, apenas doações de recursos financeiros próprios, aí no total de R$ 5.252. E este valor que está sendo questionado é R$ 4.000, está certo? Está certo que esse valor ultrapassa essa porcentagem que talvez o tribunal tenha que fixar de 7% ou 10%. Mas ocorre que há possibilidade possibilidade total de se identificar o doador. Então, houve o doador com indicação de nome CPF, todos devem ter visto, eu estou aqui com as guias de recolhimento, e existem também vários precedentes, no sentido de que, nestes casos, ainda que o depósito seja em dinheiro, não como determina o artigo 21, nesses casos é possível a aprovação das contas com ressalva, independentemente, porque eu não estou aqui questionando a percentagem do valor aplicado, mas o fato de que o depósito não foi feito nos exatos termos, nos termos até draconianos, no meu entendimento, do artigo 21, mas com uma devida indicação do nome do CPF do doador, no caso, o próprio candidato. E a Justiça Eleitoral tem admitido a regularidade de depósito de dinheiro desde que devidamente identificado o respectivo doador. Eu cito, então, quem teve acesso já ao meu voto, eu cito nesse sentido a acórdão do TRE de Goiânia, né? Da lavra do desembargador Luciano Hanna, em que consta a utilização da modalidade bancária depósito em detrimento da transferência, não enseja desaprovação de contas quando ocorrer a devida identificação do doador através do CPF e não acarreta o dever de devolução da quantia recebida. Também do mesmo Tribunal Regional Eleitoral, só que agora da lavra do desembargador Abel Cardoso Moraes, jurisprudência no sentido que doações realizadas via depósito bancário identificado, recursos próprios, finalidade da norma alcançada, documentação comprovando a origem da receita financeira, irregularidade meramente formal, presunção de doação de recursos provenientes de fonte não identificada, afastamento. E, por fim, um do Tribunal Regional de Minas Gerais, que inclusive é mais específico, mais concentrando com o caso, que é doação de recursos próprios de valor superior, que é o caso aqui, a R$ 1.064,10, utilização de depósito identificado em vez de transferência eletrônica, aplicam-se as doações de recursos do próprio candidato, caracterização de falha formal apta a ensejar ressalva nas contas. Então, o que eu verifico neste processo, pedindo vênia aos demais que me antecederam, é que esta falha que ocorreu aqui, ela é uma falha de questão meramente, uma falha que possui caráter meramente formal, uma vez que não houve essa identificação da origem dos recursos. No caso, em particular, inclusive, não há outras falhas na prestação de contas, apenas essa relativa a esse depósito. Então, eu invoco aqui o artigo 76 da resolução 700, da resolução TSE, da própria resolução já mencionada, que estabelece que erros formais ou materiais corrigidos ou tidos como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam a sua desaprovação e aplicação de sanção. A arrecadação, inclusive, aqui também na jurisprudência do Tribunal de Santa Catarina, diz que a arrecadação de doação financeira mediante depósito bancário, ao invés de transferência eletrônica, não justifica por si só a desaprovação das contas de campanha quando a documentação identifica a origem da receita. Então, eu entendo que a sentença merece reforma, especialmente quanto à desaprovação das contas relativamente ao recebimento de recursos de origem não identificada e também relativamente à determinação de ressarcimento dos valores ao Tesouro Nacional. E eu estou aqui, evidentemente, só para concluir, porque eu estou julgando aprovadas com ressalva das contas, pedindo vênia para reformar a sentença, eu verifiquei, isso não foi. Não, talvez não tenha havido tempo, não foi observado pelo relator, é que após, a matéria, inclusive, está preclusa, evidentemente, mas após o julgamento, o próprio recorrente acabou apresentando recibo de depósito, desse depósito, tentando corrigir por terceiros, mas aqui nesse caso nós estamos tratando, no meu voto vista, dos recursos como recursos próprios, e nem é possível observar, que se trata de recursos terceiros. Talvez, mas aí no campo da especulação, até porque ele diz isso no, na, nessa, nesses documentos que foram juntados a posteriori. Ele afirma que os recursos, esse valor, R$ 4.000, lhe foram repassados pelo seu irmão, o ex-deputado Pedro Luiz Teruel, e ele então fez o depósito, como consta aqui, como sendo doação própria dele, candidato, para a sua campanha. Então, juntou documentos também nesse sentido de que o irmão teria feito esse repasse para ele. Mas essa questão não pode ser analisada, porque, evidentemente, já preclui. Analisando estritamente o que consta do recurso e dos autos, eu só estou entendendo de uma forma, interpretando de uma forma mais liberal, digamos assim, o artigo 21, eu estou entendendo que aqui não é caso de rejeição das contas e muito menos de devolução dos valores. Então, eu estou aprovando com ressalva as contas do recorrente. Assim que estou votando, é a minha decisão, meu voto
Como
é
não?
contra o parecer.
Então, resultado, o julgamento.
Eu não votei, presidente.
Hã? Ah,
Acho que eu não
desculpe,
votei.
doutor Daniel, o senhor ficou de. Peço desculpas. Vossa Excelência tem a palavra.
Presidente, eu analisei de maneira muito, muito rápida aqui. Eu verifico que, na verdade, tem precedentes do TSE e do TRE que divergem entre si. Enquanto no TRE a identificação do doador no comprovante do depósito é suficiente, alguns precedentes para identificar o doador, o Tribunal Superior Eleitoral também tem alguns precedentes de saber ligou o dinheiro ao banco, sendo necessário que a doação seja realizada por transferência bancária ou cheque cruzado nominal. Entretanto, como eu gostaria de avançar na matéria, eu peço vista e já devolvo amanhã mesmo o processo, senhor presidente, só para poder definir aqui
É julgamento
uma
amanhã, então.
interpretação para ser aplicada.
Vamos lá. Então,
Isso, pode ser para amanhã mesmo, já noite ali.
conclusão, julgamento adiada para a próxima sessão, dia 15 de junho, em face do pedido de vista formulado pelo quinto vogal, juiz Daniel Castro Gomes da Costa, após o relator, com o parecer, negar provimento ao recurso, acompanhado dos vogais primeiro, segundo e terceiro, o quarto vogal dá provimento ao recurso. Número 2 da pauta, recurso eleitoral 0600-152-32-2020 de Selvíria, nona zona eleitoral, Três Lagoas, recorrente Irla Caroline Torres Lalucci Moura Alame, relator juiz Wagner Mansur Saad, o parecer pelo desprovimento do recurso. Passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passo a palavra à sua excelência, o relator juiz Wagner Mansur Saad. Microfone, Wagner.
Aqui, alô?
Ok, tá certo.
Voltei? Estava aberto. Sim. Mais uma vez, obrigado, presidente e demais membros da corte. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Irla Caroline Torres Lalucci Moura Alame, que teve suas contas desaprovadas com fundamento no artigo 74.3 da Resolução 23.607, recebimento de doação de fonte vedada. No caso, o valor é de R$3.000 e que o julgamento foi pela condenação a devolver ao Tesouro Nacional, sendo a justificativa do recurso a alegação de se tratar de doação espontânea e que o comprovante demonstra capacidade financeira, havendo, inclusive, demonstração de que o doador seria servidor do quadro pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Minas e não uma pessoa física permissionária de serviço público. Pediu o afastamento da determinação da devolução e a aprovação das contas, ainda que com ressalvas. Já, obviamente, encaminhei todo o meu voto antecipadamente aos senhores, e faço aqui um breve resumo, anotando que a Procuradoria Regional Eleitoral é pelo conhecimento dos provimentos. A questão nodal me parece a ser a juntada extemporânea de documentos. A juntada de documentos juntamente com o recurso só é admissível quando se tratar de falha sobre a qual não tenha sido oportunizada a providência ao prestador durante a instrução em primeiro grau, o que não é o caso. Os autos demonstram a prestadora ter recebido intimação para sanar a irregularidade quanto ao recebimento da doação discutida. E indico a peça. A extemporaneidade impede de ser conhecida a certidão por conta da instalação da preclusão temporal. Cito alguns precedentes, no caso três, para concluir que, acompanhando os precedentes, eu voto por não conhecer do documento, no caso a certidão apresentada pela recorrente, trazida aos autos somente com recurso ao pretexto de comprovar o vínculo funcional do doador, em razão, essencialmente, da preclusão temporal fixada. É como voto, senhor presidente.
Está mudo, presidente.
Agora sou eu, Wagner. Vossa Excelência está falando sobre os documentos, né? Não é preliminar, é preliminar? É, Wagner?
A atenção foi do doutor Juliano. Foi...
Então, Vossa Excelência pode continuar.
Eu já votei, presidente.
Você votou só sobre o documento?
Sim, mas há no mérito pela manutenção da sentença em razão do desconhecimento do documento.
Desculpe eu não estar tão atento. Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins? Desembargador Sérgio.
Presidente, eu confesso que eu também fiquei na dúvida, porque a solução que o doutor Wagner deu, na verdade, é negando o provimento ao recurso. Eu pergunto ao doutor Wagner, Vossa Excelência está conhecendo do recurso ou não está conhecendo do recurso?
Estou conhecendo do recurso. Como consta do relatório, eu fiz questão de frisar, a razão do recurso é o pedido de reforma, porque surgiu um documento novo com o recurso, a pretexto de comprovar que o doador dos R$3.000 seria uma pessoa natural, não permissionária de serviço público, como constou do fundamento da sentença.
Então, entendi. Eu estou negando o provimento ao recurso com o parecer.
Mas o juiz Wagner também está negando o provimento.
Sim, mas ele só... Não há discussão sobre isso. Ele apenas fundamentou e interrompeu o raciocínio dele no não conhecimento dos documentos. Então, criou... Eu fiquei...
Não, você não está dando outra fundamentação.
Não, não. Não, eu estou acolhendo e estou negando o provimento do recurso.
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo, só uma dúvida para o relator. Esse valor de R$3.000, ele corresponde, sabe, a quantos por cento do valor total do quanto total da prestação?
Não levei em consideração, doutor Daniel. Eu examinei apenas a razão do recurso e a chegada intempestiva. Por conta disso, eu resolvi o julgamento com o pedido de afastamento da condenação em razão da extemporaneidade desse próprio documento, estabelecendo como premissa principal para o julgamento.
Eu entendi. O que foi extemporâneo foi a juntada de documentos, né? Aqui, a minha dúvida aqui só é se corresponde a menos que 10%, porque aí nossa jurisprudência tem no sentido de aplicar, nesse caso, pelo menos a unânime, o princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Então, eu só estou com dúvida em relação a isso.
Não considerei essa circunstância, doutor. Tem que confessar que não examinei esse aspecto especificamente.
Entendi. Então, eu vou pedir, vice, senhor presidente, pode ser até para amanhã mesmo, é só para verificar qual percentual que se dá essa desaprovação, para ver se é o caso de aprovação com ressalvas. A devolução para o Tesouro Nacional, eu estou de acordo.
Eu fiz um voto. Uma declaração de voto, e já posso informar isso. As despesas não comprovadas, 3 mil, superam em 71,5% o valor proporcional limite de 10% dos recursos utilizados na campanha. Os recursos utilizados na campanha foram R$4.199,95.
Retiro meu pedido de vista. Então, e acompanho integralmente o eminente relator.
Como vota o juiz Juliano Tano?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pusso?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Então, resultado. Por unanimidade, com o parecer, negaram provimento ao recurso. Nós temos o voto do relator, desembargador Sérgio, fez declaração de voto.
Sim. Peço para juntar.
Número 3. Recurso eleitoral 0600-189-48-2020 de Niuaque, 45ª Zona Eleitoral, recorrente Ministério Público Eleitoral, recorrida Rosimeire Mesa Arruda. Relator, juiz Wagner Mansur Saad, o parecer pelo provimento do recurso. Eu passo a palavra ao procurador regional eleitoral, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, Pedro.
Mantendo o parecer, a palavra, sua excelência, o relator, juiz Wagner Mansur Saad.
Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso eleitoral do Ministério Público Eleitoral em face da sentença do juízo da 45ª Zona Eleitoral de Niuaque, que aprovou, com ressalvas, as contas de campanha de Rosimeire Mesa Arruda ao cargo de vereadora daquele município. O recorrente alega que a recorrida recebeu recurso de origem vedada e dele se beneficiou temporariamente. Obviamente, as contrarrazões são pela manutenção do julgamento e eu trouxe, pelo menos entendi, que a questão essencial está no artigo 31, inciso 3, parágrafos 3º, 4º e 9º da resolução 23.609 de 2019. A leitura do dispositivo me parece desnecessária e vou concluir dizendo que tenho que o recorrente não tem razão ao falar de irregularidade por conta de que houve, indiscutivelmente, o recolhimento desse valor que foi irregular para ela ao Tesouro Nacional, demonstrando toda a sua boa-fé, toda a sua preocupação em não ter nenhuma irregularidade. Por conta também do valor, estou invocando o artigo 40 da mesma resolução, anotando que a importância envolvida era de exatos R$500 e, com isso, corresponde a menos do que o valor de meio salário mínimo, que, pelo artigo 40, é considerado gasto de pequeno vulto. Concluí, então, que, mesmo sendo falha grave, o valor não compromete a regularidade da prestação de contas, por se tratar de importância inferior ao valor considerado pequeno vulto, sobretudo quando providenciada a devolução do valor ao Tesouro Nacional, como está absolutamente certo nos autos. Invoco precedentes do próprio TSE e voto pelo insucesso do recurso com a conservação da decisão. É como um voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o desembargador Sérgio Fernando Martins?
Eu acompanho o relator.
Juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
De acordo com o relator.
Algum voto divergente, senhores? Todos de acordo? Então, a unanimidade de contra o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto relator. Número 4. Recurso eleitoral 0600-624-04-2020. De Três Lagoas, 51ª Zona Eleitoral, recorrente Júlio César Clarindo da Silva. O parecer pelo desprovimento do recurso, relator juiz Juliano Tanos. Eu passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, para a sua excelência, o relator juiz Juliano Tanos.
Boa tarde, presidente. Boa tarde. Demais julgadores, ao douto representante do Ministério Público e aos demais servidores. Presidente, o senhor me permitiu, vou ler a emenda, que ela é praticamente autoexplicativa, como o voto já foi disponibilizado. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, recebimento e utilização irregular de recursos do FEFEC para financiamento de campanha, de candidaturas negras. Preferência de, transferência de recursos, contas, fontes de naturezas distintas, violação do parágrafo 2º do artigo 9º da resolução do TSE 23.607/2019. Sentença mantida, contas desaprovadas, recurso desprovido. Foi identificado na prestação de contas do candidato à hora recorrente a arrecadação de recursos financeiros do FEFEC provenientes de cota racial, no valor de R$ 667,00, mediante transferência eletrônica, ocorrida em 31/10/2020, proveniente do candidato ao cargo de vice-prefeito, Vanderlei José da Silva. O recorrente não logrou êxito em demonstrar que o recurso não for utilizado na campanha. O exame das contas aponta que o valor de R$ 667,00 circulou entre contas cujas fontes possuam natureza distinta, ou seja, foi transferida do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, que é um recurso público, para a conta outros recursos doação para a campanha, destinado a receber movimentação recursos privados, o que é vedado pelo disposto no parágrafo 2º, artigo 9º da resolução TSE 23.607. Nesse sentido, sentença mantida, recurso desprovido. E aqui, conforme já, a gente já debateu um pouco até, esse valor, ele representa 40% do gasto total dessa campanha. Então, mediante a discussão que a gente tem nesse tribunal da exceção ou não, mediante o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, mediante um certo percentual, nesse caso aqui também não caberia esse argumento. Então, ante o exposto, acompanho o parecer da outra Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença do juiz da 51ª Zona Eleitoral de Três Lagoas. É como voto, presidente.
Como não? Como vota a juíza Monique Machado?
Eu acompanho pelo resultado.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulso?
Senhor presidente, eu peço vista por adiar por uma sessão, por favor, o julgamento, para tirar algumas dúvidas.
Os demais aguardam?
Aguardo.
Então, conclusão do julgamento adiado para a próxima sessão. Em face do pedido de vista formulado pelo segundo vogal, fica então para o dia...
Segunda-feira, senhor presidente. Próximo.
Dia 21. Sessão do dia 21. Faz o pedido de vista formulado pelo segundo vogal, após o relator e a primeira vogal, o juiz Monique Machado Leite, com o parecer, negarem provimento ao recurso. Os demais aguardam. Número 5, recurso eleitoral 0600-632-04-2020, de Nova Alvorada do Sul, 11ª Zona Eleitoral, Rio Brilhante, recorrente órgão de direção municipal do Republicano, Nova Alvorada do Sul, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o parecer pelo desprovimento do recurso, consultou o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Aqui o relator, juiz Juliano Tanos, a quem eu passo a palavra.
Presidente, aqui também é uma matéria que já foi amplamente debatida aqui no tribunal, inclusive tem já jurisprudência pacífica nos tribunais superiores. Então, com a vossa permissão, vou ler em mim. Nos termos do artigo 8º, caput da resolução do TSE 23.607/2019, é obrigatório para os partidos políticos a abertura de conta bancária específica para as eleições, com vista a registrar toda a movimentação financeira de campanha. De igual modo, o artigo 53, inciso 2º, alínea A da referida resolução, prevê que a prestação de contas deve ser composta pelos extratos das contas bancárias abertas em nome do partido político, demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o período de campanha. De acordo com a jurisprudência pacífica da Corte Superior Eleitoral, a não abertura de conta de campanha acarreta, inevitavelmente, a desaprovação das contas, mesmo que não tenha ocorrido qualquer movimentação financeira por comprometer a confiabilidade das contas. Ante o exposto, contrariando o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para reformar a sentença recorrida, julgar desaprovadas as prestações de contas do órgão de direção municipal dos republicanos de Nova Alvorada do Sul, nos termos do artigo 74, inciso 3º, da resolução TSE 23.607/2019. É como voto, presidente.
Como não? Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Presidente, eu vou pedir vista para a sessão de amanhã, porque eu só fiquei com uma dúvida ali e aí eu preciso analisá-la com mais calma.
Os demais aguardam? Então, conclusão de julgamento adiado para a sessão do dia 15 do ocorrente, em face do pedido de vista formulado pela primeira vogal, juíza Monique Marchioli Leite, após o relator contra o parecer dar provimento parcial ao recurso. Os demais aguardam. Número 6, embargo de declaração no recurso eleitoral 0600-103-10-2020, de Campo Grande, 35ª Zona Eleitoral, embargante Gilvano Brunzoni. E aqui, relatoria do juiz Juliano Thanos, o parecer pela rejeição dos embargos, consulto o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Não tenho parecer, presidente.
Passo a palavra ao relator, juiz Juliano Thanos.
Bom, presidente, aqui é um embargo de declaração. Aqui eu vou ler só a parte inicial do voto pelo resumo da emenda. Trata-se de embargo de declaração oposto por Givano Kunskler Bronzoni contra o acórdão desse tribunal regional, que a unanimidade negaram o provimento ao recurso do ora embargante e manteve multa aplicada no valor de R$5.000 por realização de propaganda eleitoral negativa. Só para dar uma reavivada na matéria. Tá? E aí, na emenda, que abarca o conteúdo decisório, os embargos de declaração destinam-se à supressão da omissão, contradição, obscuridade ou erro material do julgado, nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e 1022 do Código do Processo Civil. A pretexto de ser sanada a omissão inexistente, busca a parte, em verdade, rediscutir as premissas jurídicas da decisão, com o fim de obter uma melhor sorte no resultado do julgamento, que somente é cabível na via recursal própria, que não é, evidentemente, a de recurso da natureza declaratória. Desse modo, não se constata qualquer omissão na decisão embargada, ficando evidente o inconformismo do embargante com o resultado do julgado, cuja pretensão se limita a mero reexame do acerto da decisão. Ante o exposto, acompanho o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito os embargos declaratórios. É como voto, presidente.
Como não? Todos estão de acordo ou algum voto divergente? Todos de acordo? Então, a unanimidade com o parecer rejeitar os embargos, nós temos o voto do relator. Aqui agora nós terminamos a parte jurisdicional, temos a matéria administrativa. Na matéria administrativa, nós só temos uma resolução para referendar, é a 735, que diz respeito ao juízo 100% digital, né, que nós estamos aí instituindo. Eu estou votando eu estou referendando a resolução 735. Todos de acordo? Referendaram unânimes. Bom, mestres, em relação aos avisos, nós tivemos a eleição suplementar este domingo em Sidrolândia e tudo transcorreu dentro da normalidade. Nossos servidores, os mesários, todos desempenharam suas funções com bastante êxito, e o nosso juiz, o Cláudio Miller Pareja, comandou todo esse trabalho. E aqui nós registramos mais uma vez, já que o fizemos na parte da manhã, né, nossos agradecimentos a todos, ao juiz, à equipe de servidores e também aos mesários que lá estiveram. E na parte da manhã, hoje, nós fizemos a primeira reunião com os juízes eleitorais. Essa reunião foi em razão do prêmio de qualidade, né, que nós estamos aí intensificando e preocupado bastante em manter, naturalmente, o título que nós recebemos nas administrações anteriores, né, o prêmio Diamante, e preocupados, então, com esse trabalho. E também fizemos a apresentação do projeto lá das placas do BI, que foram implementadas com a ajuda do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás. Com isso, eu encerro a sessão de hoje, convocando os senhores e a senhora para a sessão de amanhã, dia 15, às 9 horas da manhã. Muito obrigado, que tenham um bom dia e até amanhã. Um grande abraço.
Bom descanso a todos.
Um abraço, até amanhã cedo.
Abraço.
Tchau.